Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Despedimos-nos hoje de Leonor Xavier. A jornalista e escritora tinha 78 anos. Mulher livre, na vida foi peregrina e exploradora, na escrita, uma criativa artesã. Seguiu para esta nova viagem, certamente com a mesma curiosidade de sempre. Ao longo desta semana, vou recordar a mulher e a escritora, através dos seus livros, em algumas das conversas tidas neste estúdio. Hoje, a mais recente, em 2019, a propósito do livro Alaranjeiras em Atenas, editado pela Temas e Debates Círculo de Leitores, vamos escutá-la também a dizer um poema, palavras líquidas que dão um som bom. O mais recente livro, de Leonor Xavier, não será o último. Textos que nos dão um conjunto de vivências, viagens, encontros, olhares, pessoas. Leonor Xavier, ao longo da próxima hora, vai ser assim a ronda.
primeiro instante de uma linha já contém em potência todo o desenho. Deixo-me ficar parada em frente da frase, inscrita no Museu de Arte Contemporânea em Badajoz. A frase de Jorge Martins, entre outras, acompanha a imensa e impressiva exposição Sombras e Paradoxos, ou a sua arte desenhada preto no branco da tela. Curva, sinuosa, reta, encadeada, tecida, redonda, a arte de Jorge em traço faz-me pensar. Será que o primeiro traço, ou a primeira frase ou palavra, são um rumo definido para desenho, pintura, escritura, literatura? Será que imagem e texto pertencem a famílias diferentes no ato de criação? Sei de escritores como José Rubem Fonseca, que antes da primeira frase do livro que começa, já lhe sabe o tema, o enredo, os pormenores, as personagens. Ou, ao invés, disse-me Isabel Allende, que se senta na cadeira à frente da mesa onde tem tudo preparado para escrever, sem a menor ideia do que irá seguir-se. Mas confiante na abundância das suas gavetas de memórias e na fertilidade do seu ato criador, veio o primeiro parágrafo. Em outra ocasião, disse-me Jorge Martins que uma obra de arte é uma busca que pode ser mística ou artística. É uma viagem. É uma aventura da descoberta. Dessa aventura não se sabe qual é o caminho nem o fim. Ou às vezes sabe-se, mas não se chega lá. Ou não se sabe que já se chegou, acrescento eu. Relendo um pouco estes passos da minha escrita, vejo-me de olhos abertos em face das nuvens que passam no céu, assim os pensamentos desfilam em mim. As nuvens correm, transformam-se, desenham-se. São claras, escuras, brancas, transparentes. Não têm forma nem modelo. Abrem-nos a imaginação. Elas voam para o outro lado do mundo. E é um certo dos momentos do livro A Laranjeiras em Atenas, livro de Leonor Xavier, que a Temas e Debates Circulatores acaba de publicar. Bem-vindo uma vez mais à rádio, Leonor Xavier.
Olá, Luís Caetano, muito obrigada.
Agora, com este depoimento quase nefelibata, mas não tirando os pés, o olhar da realidade, apenas deixando voar o seu olhar por entre nuvens, nova incursão de memórias, de intimidades, uma cartografia que este livro nos apresenta, usando algumas expressões que Leonor Xavier vai deixando aqui e acolá. É um livro com um espírito balbordioso que a faz escrever, às vezes, desimportâncias. É um livro de viagens, Leonor Xavier?
É um livro de viagens por dentro e por fora. Assim suponho eu que ele foi apresentado às instâncias máximas da edição, porque, como se sabe, hoje em dia ter um editor que nos publique, uma casa de edição que nos publique, é uma coisa...
É um feito.
É, por isso...
Isto sem se pagar.
Para, claro, o geral são viagens, porque há aí algumas andanças pelo mundo, mas também há andanças por dentro.
E aquilo que as andanças pelo mundo deixam dentro de si, o que é que a viagem lhe dá?
A viagem dá-me um elenco, um conjunto, uma lembrança, os objetos, as coisas, as pessoas, as paisagens.
Outros, muitos outros. Estas viagens, acaba quando, olhando aqui as laranjas na capa, o sumo das viagens é o encontro com os outros.
É o encontro com os outros, é porque o que é muito engraçado, eu acho, é que há várias coisas. Um é um encontro com os outros, mas podia ser um encontro de ir e ponto final. Mas eu faço encontro de ida e volta. Primeiro porque conto. Tenho, como é que eu lhe digo, a integridade de não contar mentiras, porque eu sou jornalista. E nós, jornalistas, sabemos que há um impulso interior de reportar aquilo que se passa à nossa volta, cada um, uns falando, como vocês na rádio, outros segurando as imagens, outros escrevendo, outros dizendo. No fundo, nós temos a obrigação moral, acho eu, porque eu acredito numa ética e numa moral, de contar àqueles que não têm oportunidade de conhecer as pessoas, os mundos, as histórias, de diverti-los, de interessá-los, de abrir a curiosidade.
Ou seja, o que está a dizer é que há aqui muito de reportagem?
Completamente. Porque aí realmente há 4 ou 5 viagens que foram importantes na minha vida, viagens grandes, e eu não escrevo como lá está a certa altura, como ir, como voltar, onde comer. Eu não sou a revista semanal de viagens, nem sou.
Também há uns detalhes, temos aqui algumas receitas bem tentadoras, por
mas
exemplo.
Mas isso são receitas das comidinhas lá.
Exato, sim, claro, é também uma reportagem, um lado da reportagem.
É uma reportagem e é um parênteses na narrativa. E é na primeira pessoa do singular, por isso. Tem muitas histórias verdadeiras de salão, de maledicência.
Tem crónica, ou seja, tem reportagem, tem crónica, tem
sim,
esse lado da memória, do diário. Mas teve... há outros livros seus, nomeadamente o das casas. Casas Contadas, é assim,
Casas
não é?
Contadas.
Onde faz também um singular diálogo com o leitor, através das casas onde viveu. Aqui eu senti as casas substituídas pelas viagens. Há uma vontade de registar momentos, reflexões, olhares.
Enquanto que as Casas Contadas era a história da minha vida, aqui não é a história da minha vida. Aqui é a minha vida misturada com reflexões da fase de vida em que eu estou. Por isso, por exemplo, eu falo na morte, falo na vida, falo... anotei... Além do António Alçada Batista, falei da Teresa Bell,
da Ana Vicente, de Márcio e Dória, do Eduardo Prado Coelho.
Sim, do Eduardo. Há muitos mortos hoje em dia na minha vida e são ausentes presenças ou presenças ausentes. Por exemplo, eu estava sentada e tinha essa frase da minha neta mais pequena, da Malala, e que lhe tinha sido oferecida por um rapaz na escola. E depois eu lembrei, mas isto não faz nexo nenhum, e lembrei-me do Eduardo e fui à minha estante de livros e tirei
o
livro do Eduardo. E de facto, o que eu acho que é muito engraçado é admitir que o nosso fio de pensamento não tem a menor lógica e nós podemos casar ou fazer os descasamentos mais extraordinários, que são, no fundo, é o fio do pensamento, são as associações de ideias e de pessoas. Então, como eu estou sempre a pensar, quero dizer,
nem sempre se pode dizer isso.
Fazendo o que me é à cabeça, por isso.
E isso tudo num lugar chamado memória. A memória é um lugar onde se deixa ficar, muitas vezes.
Memória, lembranças, coisas porque nós passamos... Se há pessoas que são mais chegadas a lembranças ou memórias ou reminiscências do que outras. Então, por exemplo, se eu penso nos desastres de Sofia, sou capaz de me lembrar de um ambiente no qual e pensar que tinha 8 anos ou 9 quando li os desastres de Sofia, e estou a pensar nas tardes de verão em que eu li a Condessa de Seguir. E por isso, cada pensamento que nos vem ou cada lembrança que nós temos traz-nos um tempo de vida, e eu acho que é esse tempo de vida que é bom a gente passar às pessoas que leiam, porque toda a gente tem os seus momentos de vida, não é?
Em algum momento do seu livro, quando fala dos outros, quando contempla os outros, a multidão, as pessoas que não conhece, acredita que todas as vidas são um romance, uma história à espera de ser contada, ou nem todas?
Acho que sim. Eu gosto de ficar a olhar as pessoas e, de facto, a partir de um sapato ou de uma maneira de pôr... Isto é muito pretencioso. Eu não sou propriamente pretenciosa, mas sempre olhei muito para as pessoas e reparo nelas. Eu vivi no Brasil. Primeiro morei em São Paulo e depois no Rio. E os meus amigos de São Paulo, paulistanos, diziam, você vai para o Rio, todo mundo fica igual, na praia, o Rio, enfim, porque há uma briga sempre entre as duas cidades.
Uma rivalidade.
Depois eu cheguei ao Rio e, de facto, num lugar onde as pessoas estão muito despidas, a gente é capaz de saber exatamente o que é que aquelas pessoas têm dentro do frigorífico, ou o que é que essas pessoas pensam. E é muito divertido ver isto.
É um jogo?
Há duas coisas diferentes. Uma é a escrita propriamente dita, não é? E outro é a gente tentar passar o que desfila. E realmente as pessoas desfilam muito. Os presentes, os passados, os ex-amados, os futuros amados, as conversas que se têm, as pessoas. Eu nunca me esqueço agora de uma vez estava no Corri Cabral e como sempre estava uma sala cheia de pessoas à espera. E levantou-se uma família, um homem, uma mulher, eram pessoas simples, com dois filhos adultos. E depois foram à consulta e como tinham deixado alguma coisa lá ao pé do lugar onde eu estava sentada, eu perguntei então. E o homem chorava convulsivamente. E a mulher disse, mãe, o médico disse que ele tem cancro. E eu nunca mais me esqueci desse homem, por exemplo. Então acontece muito, assim, nós temos o Drummond. Bem, se eu começo a falar, nunca mais paro. O Carlos Drummond de Andrade dizia que a gente tem dentro de nós palavras e coisas e pensamentos como se estivessem dentro de uma geladeira, dentro de um frigorífico. E à medida que vamos querendo, elas vão saindo. E é verdade.
Vamos então, buscá-las quando precisamos delas. Mais um excerto do livro Alaranjeiras em Atenas, de Leonor Xavier, a edição Temas e Debates Círculo Leitores. Fica a saber por que motivo na língua grega não se usa a palavra Grécia para o nome do país, porque este era o nome de uma tribo helénica, Grécoi, que vivia no Épiro, em face de Itália. E porque os gregos dizem eu sou heleno e não eu sou grego, os romanos adotaram o nome destes vizinhos mais próximos, Grécoi, para designar toda a Grécia. Por causa do latim, os ocidentais adotaram esta palavra, mas nunca os próprios gregos. Não há títulos de nobreza, e eu já tinha esquecido que na Igreja grega, desde o século X, há dois divórcios e três casamentos. Fico admirada por aprender que os países mais montanhosos da Europa são a Albânia, em primeiro lugar, depois a Grécia, a Suíça é o terceiro, quem diria? Assim aumenta a minha expectativa. Não imagino o que vou conhecer nos próximos dias. Esse encantamento, não sei exprimi-lo racionalmente, mas sinto que tem raízes cravadas no meu chão. Entre os meus papéis e recortes, de novo encontro o texto de José Tolentino Mendonça. Nele, tudo está dito. Quem é que, no seu bom juízo, escolheria ser um grego antigo? A verdade, porém, é que não temos alternativa. No pensamento, na sensibilidade, na política, na abordagem do sagrado, na gramática, nos jogos, no informe psicológico e onírico que nos cartografa, dependemos dos gregos. Ou melhor, permanecemos gregos. E da cabeça aos pés, mesmo quando não damos por isso. Basta abrir um dicionário de grego. A experiência de mundo que vem plasmada naquela linguagem soa-nos despida de qualquer exotismo. Sentimos a cada passo uma familiaridade. Já vimos, já ouvimos, já vivemos anteriormente dentro daquelas palavras. E mesmo quando aparecem inevitáveis elementos de estranheza, eles nunca nos são estranhos. Virginia Woolf dizia que é ao grego que voltamos quando nos cansamos do modo vago e confuso da nossa época. Há apenas duas razões para aprender grego. Dá prazer. Alarga. Um excerto de Leonor Xavier e de José Tolentino Mendonça, aqui amplamente citado porque também dos, ainda agora nos dizia, em relação aos clássicos, as palavras que guardamos são muitas vezes as palavras dos outros, clássicos ou contemporâneos, como é o caso de Tolentino Mendonça, que tanto lhe diz. Já ambos apresentaram livros do outro. Alaranjeiras em Atenas e este momento de antecipação da pátria grega, do ser grego, do lugar para onde se dirige, porque é que as laranjeiras em Atenas lhe despertaram o deslumbre e lhe deram um título, Leonor Xavier?
Porque eu fui várias vezes à Grécia na minha vida e tenho amigos gregos muito próximos. E quando eu estou com gregos sinto-me embalada, não sei porquê. Porque são muito divertidos e porque se bebe muito e porque se come muito e porque são muito expressivos e porque.
Isso costuma ser característica dos latinos.
Pois é, mas os meus amigos gregos pelo menos são assim. São vidas generosas e devorantes da vida. Mas eu ia fazer uma viagem grande que fiz ao Peloponeso, a um dos dedos lá daqueles. Lá embaixo, o central do mapa grego, seria uma viagem de mais que para aí 1300 quilómetros. E passámos uns dias em Atenas, em casa de amigos, justamente. Encontrámos com eles, eu ia com umas amigas belgas. Isto passava-se em maio, e às vezes que eu tenho estado na Grécia, nunca é no mês de maio. E por isso, no dia da chegada, ou no dia seguinte, passeávamos por uma rua de Atenas, de um bairro chamado Kolonakis, e depois eu disse, há laranjeiras em Atenas. E depois alguém, porque éramos assim um pequeno grupo de amigos, disse, eis um ótimo título para um livro.
E eu, por acaso, ficou guardado?
E ficou, e depois um dia eu descobri essa palavra que começa o livro, balbordioso, e fui por ali fora, depois telefonei à minha editora, que me diz sempre, escreve. E depois fui fazendo, não sei muito bem como, mas as coisas vão fluindo.
Há muitos lugares aos quais precisa de regressar com regularidade?
Sim e não.
Bem, para começar, é alguém que se divide entre dois países, quase duas pátrias, Portugal e o Brasil. Presumo que, nesse caso, já nem considera viagem. São duas casas, dois países.
Sim, uma delas está morta neste momento porque o Brasil está muito chato. O Rio de Janeiro está insuportável. Não se sai à noite. De facto, é-se assaltado na rua. As pessoas estão tristes. Todos os dias há notícias más. Eu não vou falar da política, que naturalmente não cabe aqui, até porque houve uma eleição democraticamente avaliada e não contestada.
Mas já não se reconhece no Brasil de hoje, é isso?
Reconheço-me num Brasil que está em... houve muitas mudanças. Eu conheci o Brasil quando não era uma sociedade dividida. Hoje as pessoas estão muito zangadas umas com as outras. E as pessoas desconfiam umas das outras. E é muito chato ir na rua e ver alguém, dois rapazes que vêm do lado oposto da rua e ter-se uma carrada de adrenalina. Por isso eu já não tenho saúde para. Além disso, não neste verão, mas no verão passado, lá no mês de janeiro passado, havia 50 graus. Eu já não tenho resistência para... Depois os meus amigos, está tudo velho, não, eu também. Morreram muitos. Muitas casas lá fecharam-se. Muitas das minhas casas. Porque as pessoas morreram e as casas deixaram de existir. Claro que eu ainda tenho casas e tenho amigos. Ainda agora estive aqui a Nelly da Pinho. Eu tenho uma grande intimidade com pessoas no Brasil e com o país. Mas não sei se vou voltar
já não
muito
é,
lá.
Já não é, sim, casa, não, já não é não a preciso. Casa que foi. E outros lugares onde precise de regressar com regularidade, quase como para respirar?
Queria muito voltar este ano a Égina, lá na Grécia, em junho. Tenho um convite para ir. O ano passado tinha tudo marcado e cancelei porque tive uma cirurgia. Eu dependo sempre dos doutores que me dizem se eu estou bem ou se estou mal. Mas, por exemplo, agora vou uns dias à Itália, mas há muitos lugares onde eu queria voltar e estar, mas a questão é ter resistência para, não é?
E há mais vontade de regressar a lugares onde foi feliz ou descobrir, há algum lugar onde queira muito ir desde sempre e que ainda não tenha conseguido?
Não, eu acho que consegui todos, ou seja, já fui longe, já fui perto, já fiquei em casa de amigos, já da Grécia tenho lembranças maravilhosas. Como é que eu vou dizer? Para mim não é drama nenhum se contra factos não há argumentos, por isso eu já fui a tantos lugares na minha vida, na verdade. Fui a mais lugares longe do que a Espanha, por exemplo. Conheço pessimamente Espanha.
Ora,
tenho um neto a fazer um Erasmo em Estocolmo. Quero ir lá, mas não sei se tenho resistência física para. Mas eu venho de cadeira de rodas às saídas, nos aeroportos, o que é ótimo.
Pelo menos facilita a saída. Ora, mais um excerto de A Laranjeiras em Atenas, de Leonor Xavier. Aqui um texto a que dá o título de Esta Coisa de Jornal. Como sempre, pego no jornal, ajeito conforme a dimensão das páginas. Nunca sei se começo a ler a partir da última ou se fico na primeira, seguindo por ordem até ao fim. Numa qualquer memória de infância está o meu pai, todas as manhãs de jornal aberto à sua frente antes de sair para o hospital. Ainda guardo o grito dos Ardinas no meio do trânsito a anunciar as últimas, a estender o jornal e as moedas de troco em um só instante. São cenários de Lisboa que não guardo com saudade, mas que me fazem perceber em estado de lucidez que estou bem viva no tempo presente e que o passado foi fértil para a minha compreensão das mudanças. Este meu jeito de ler o jornal de trás para a frente já foi motivo de diálogo num programa de rádio da Helena Matos há um bom bocado de anos. Era preciso levar um jornal, comentá-lo, descrever a leitura. Levei o último exemplar do Diário de Lisboa, que até hoje guardo, sem pensar que terá em breve o lixo por destino. Quem ainda se interessa por manias assim, quando tudo está na internet, e a Wikipédia se tornou informação à la minuta para o infinito da ignorância geral. Confesso um desgosto presente. O Diário de Notícias tem sentença de morte. Acabo de ler o falso contentamento do diretor, que em longo artigo anuncia um também falso renascimento do jornal, digital, à semana, fútil, em papel ao domingo, dia em que, sabemos nós, raros são os pontos de venda e os compradores. Mais um excerto que está desatualizado, entretanto o Diário de Notícias deixou de sair ao domingo, como todos
foi
nós antecipávamos que não seria a melhor opção e passou a sair ao sábado,
claro.
Continuo a achar que também não será a melhor, talvez a sexta-feira, porque
vai
ao sábado
morrer, já está
há um concorrente muito forte. Sim, este caso do Diário de Notícias entristece muita gente, porque é uma espécie de primeira cedência de um jornal histórico com um passado tremendo e que, como diz aqui nesse texto do Ferreira Fernandes, há assim uma espécie de festa por passar a ser digital, mas a verdade é que no digital continuo a sentir que há jornal. Leonor Xavier.
Eu tenho o prazer do papel, o que percebo que esteja desatualizado, mas isso é uma questão de geração. O Diário de Notícias, para mim, é muito especial porque eu fui correspondente do Diário de Notícias no Rio de Janeiro.
Sim.
E durante os anos em que isso aconteceu, era diretor o Mário Mesquita, e nos anos em que fui correspondente, quando vinha a Lisboa, imediatamente, no dia seguinte ou dois dias depois, ia lá e conversava-se, havia uma redação enorme, eu conhecia as pessoas. Eu durante meses no Rio de Janeiro, durante esses anos, eram as... Na época, no claro, que eu ditava os meus artigos pelo telefone. Havia um senhor, Zé Manel, que gravava. Mas antes de me passar, quando eu ligava, naturalmente atendia a telefonista do Diário de Notícias. E era pelos telefonistas, que até muito tarde me conheciam sempre a voz, já estava em Lisboa há muito tempo, que eu sabia o que se passava aqui. Estava chuva, bom tempo, se um autocarro atropelou três pessoas, se o comboio descarrilou,
Tudo isso é, de facto, retrato de um tempo passado.
É um tempo
passado,
que já passou.
Mas, no espírito do jornalismo, o fim dos jornais representa o quê em termos de sociedade e de cultura?
Representa uma coisa. Agora vou dizer uma coisa erudita. Na Faculdade de Letras do Padre Manuel Antunes falávamos de Toynbee. E falava das mudanças e das quedas de civilização. O novo tratamento da informação e o que é ser um órgão de comunicação social é um tema que neste meu tempo de vida mudou completamente. Houve uma alteração. E eu acredito, é uma evolução do mundo. é uma evolução do tempo, é a urgência, é a imediatez das coisas que nos chegam todos os dias.
E uma banalização também.
Sim, porque...
Quando se diz o jornal passou para a internet, a verdade é que depois vamos à internet e muitos deles já não têm a duplicação das páginas em formato digital, são sites com notícias, mas a generalidade tende muito para a simplificação e para a banalização da informação.
Era a palavra que... A banalização da informação é uma coisa terrível. Muitas vezes nós sentimos... Mesmo nestas coisas que nós compramos todas as semanas, variadas, acabamos de folheamos e depois há um sabor a nada.
Fala das revistas semanais, não é?
Sim, vou dizer os nomes, mas eu sinto isso. E é um grande sofrimento para os jornalistas, é uma ansiedade para os estagiários, para aqueles que começam, porque no fundo é uma frustração. E depois... Não sei, as hierarquias são exigentes e depois há todos estes problemas, que as notícias erradas, as crueldades que são feitas à imagem através das notícias. Eu todos os dias recebo 3 ou 4 coleções de notícias das primeiras páginas de jornais. É um bocado triste e limitado, não é?
Além das evocações da infância... Há quem mantenha o seu medo na ponta da língua e o confesse de imediato, sem um segundo de hesitação. A manicura brasileira, que foi criada em Roça, no interior do sertão, não precisa de pensar para falar do medo de cobras e lagartos. A outra, ao lado, entra na conversa e acrescenta o medo de osgas, tão forte que se chama aqueles bichinhos. E só por lhes dizer o nome já fica com arrepios. Comecei a perguntar aqui e ali... E o medo das gaivotas apareceu com importância quando éramos 6 à roda da mesa. Tinha vindo a notícia sobre esse animal predador, uma espécie de rato voador que faz ninho nos telhados das cidades, de 3 ovos, faz nascer criaturas que vivem mais de 20 anos, e tudo bica, persegue, devora. Alguém na mesa contou que teve um neto atacado por uma gaivota num passeio ao pé do mar, e outro alguém disse o atrevimento da gaivota que lhe entrou pela janela aberta e levou um colar de pérolas ali pousado numa mesa. Sim, porque as gaivotas são atraídas por um brilho, avançam em força sobre ele e logo batem asas. Tudo isto é espantoso. Há o grande medo dos incêndios, tão presente nos portugueses. O sofrimento feito horror, o que se deu e se dará, agora mais do que em memória de gerações remotas nas famílias. Continua à procura de outros medos. Faça a pergunta e logo tenha a resposta. Medo de cegar, diz-me a minha amiga. Medo de usar elevador em prédio, de andares. Medo de atravessar a ponte 25 de Abril em hora de trânsito. Medo de avião, a fazer suar o peito, a gelar as mãos. Medo de estar fechado, diz-me outro amigo. E ainda outra, tem tanto medo de passar uma noite sozinha em casa que pede a um filho para ficar com ela, sempre que o marido está fora em viagem de trabalho. Também sei de alguém que passou por guerras, terras de ninguém, ataques de bichos estranhos e selvagens na escuridão da selva. Mas esse alguém não tem medos. Acredita que na hora mais assustadora há uma salvação. Só não nos livramos da morte. Tudo o resto é a própria vida, digo eu. Um olhar também aos medos. De que é que tem medo, Leonor Xavier?
Tenho medo dos polícias.
Porquê?
Porque uma vez fui a um casamento de um sobrinho meu em Nova Iorque, e à saída... naquele aeroporto de Newark, mandaram-me entrar naquela cápsula que parece um supositório gigante.
Dos suspeitos, é isso?
Sei lá, tinha que pôr os pés lá sob um determinado desenho de pés e as mãos em cima. E era suposto que as mãos ficavam para aí 1 minuto, 60 segundos em cima, eu fiquei 40 segundos. E no que baixou as mãos, houve uma gritaria, um apito, uns polícias que vieram e eu morri de medo. E falei, quando toda a gente sabe que na América a gente não pode, tem que ficar mudo e paralisado que se um polícia se chega a nós, não é? E então fiquei traumatizada. E depois também tinha medo dos polícias brasileiros, que mandavam parar na estrada, nas estradas federais, e primeiro inventavam sempre alguma coisa.
E depois pediam dinheiro.
Muito dinheiro. Mas só para dizer do livro, eu gostei de fazer este livro. Eu acho que eu escrevo bem, por isso. como cada vez menos as pessoas leem, acho que ao menos que leiam um bom português, eu escrevo um bom português.
Como é que se dá por terminado um livro destes, Leonor Xavier?
Não se dá. É como não se dá, é a conversa
uma
com o Jorge Martins.
Há qualquer coisa em contínuo e tirou uma parte. Mas
também é uma coisa
pôr
interior.
Um ponto final nisto não foi fácil. Ou foi?
Foi. A Raquel Jardim, que era uma... que é uma escritora brasileira, mineira, quando eu ia... eu estava a começar a fazer um romance sobre um imigrante português no Brasil, e disse, eu não sei como é que eu vou acabar isto. E ela disse, Leonor, um livro não tem começo nem final. E por isso, não sei, de facto não sei. Porque escrever, como é que se diz, é uma coisa contínua, não é?
A idade traz-nos mais medos ou extingue aqueles que...
traz mais prudência. Havia alguém que era um professor mais...
prudência é o lado inteligente do medo.
Exatamente. Por isso, eu, por exemplo, hoje, para não ter medos, não me exponho. Ou seja, se saio
protege-se
à noite
mais, é isso.
E chego a casa depois das 11 da noite, já não ando a pé na rua, ou me dão um boleio ou volto de táxi. Por isso, passei a ter uma parte do meu dinheiro destinada a essa emergência para me proteger. Eu pago para não ter chatice nem para ter medo. E tenho, por exemplo, não abro as portas, essas coisas, mas isso faz parte do crescimento nosso na cidadania.
E também afasta aqueles que lhe fazem mal. Aqui mais um certo. O meu descarrego destes dias tem sido apagar os intrusos indesejados na minha vida. Homens e mulheres, os fingidores, os maçadores, os aproveitadores. Sofro pelos meus ódios de estimação, não chego ao ponto de me fustigar ou massacrar, como por costume faziam as pessoas tomadas por estes sentimentos. Não é verdade que a paciência, a compaixão e mais ainda a misericórdia são as mais difíceis perfeições a alcançar neste perverso mundo? Para aquilo que é tóxico e para aqueles que são tóxicos e maléficos, deve haver alguma compaixão e tolerância? Ou a maturidade também lhe diz que é para afastar Leonor Xavier?
Aí é uma grande questão de consciência, não é? Porque uma das coisas que há neste livro é uma dimensão de espiritualidade que eu tenho e que eu assumo. Por isso fico com problemas de consciência. Ou seja, será que isto é pecado mortal, esta raiva que eu estou a sentir? Ou será que é uma característica da minha impaciente personalidade? Às vezes fico a balançar os dois. Quando me chego para o meu egoísmo, acho que são caprichos de personalidade. Mas de facto, a idade e a prática e a vida vivida e a liberdade de expressão fazem que eu hoje em dia sou muito direta com as pessoas. Se as pessoas são chatas ou estão...
as pessoas que não valem a pena não as querem ao pé de si.
Sim, são tóxicas.
Temos um poema neste livro, Leonor Xavier.
Pois
e há mais poemas? Há uma gaveta com eles?
Sim, há uns poemas.
Já foram publicados alguma vez?
Não, nunca foram publicados. A Teresa Bela é que me dizia para eu publicar. Eu tentei na Assírio e Alvim, mas a Assírio e Alvim só publica altos poetas.
Chama-se Meu Poema em Ouro Preto, Minas Gerais. Gostava muito de o escutar na sua voz, pode ser?
Será que eu sei ler?
Pelo menos, a avaliar pela escrita, deve saber ler.
Luís Caetano é um jornalista imaginoso e criativo.
Porque a vida é breve, se a olharmos na dimensão do tempo, mas é cheia. E este livro, mais um, de Leonor Xavier, mostra-nos como a vida é um tão grande conjunto de histórias, experiências e momentos. Vamos lá escutar o meu poema em Ouro Preto, Minas Gerais, de Leonor Xavier.
O meu poema em Ouro Preto dá-me a sensação do exame da quarta classe, que é assim uma grande exposição. Aos pés do Aleijadinho, no pensamento eu sigo a linha curva de Oscar Niemeyer, o desenho redondo de Lã, o cartunista, o morro do rio nos recortes de Minas Gerais, e sinto a dor cravada no nome. Assim, o Aleijão Brutal, de António Francisco Lisboa, na vida real me leva ao Criador ágil nas tábuas entre altares, nos andaimes entre naves, nos degraus dos recantos entre pedras. Ele sagra santos e profetas de escopo no coto em garra de espada. Aleijadinho, sua alma voou encantada, porque as pessoas não morrem, diz João Guimarães Rosa. Ele está no outro lado da morte sem cor, de Cândido Portinari. O pintor do menino balanço de gangorra feito anjo no ar. Em Ouro Preto posso ouvir as vozes minárias de Itabira de Drummond e Conceição de Mato Dentro, de José Aparecido. E também o Rio de Milor, dos que amei, eu guardo as vozes. Daquela vez em Ouro Preto, eu, amante, a ladeira era feita de pedras escuras, escorregadias de liberdade anunciada. Foi de vigília essa noite, o corpo aceso, saciado, cor de ouro, a luz, clareada à madrugada. Aos pés do Aleijadinho, a vida renascida passa em aleluia de louvor.
Também uma cartografia de amigos e referências e vivências. Este poema de Leonor Xavier, muito obrigado pela leitura. A poesia é algo que lhe acontece com regularidade?
Teve uma época, mas pode ser às vezes. Às vezes eu escrevo frases mesmo assim nestes e-mails que nós mandamos para as pessoas ou nestes recados por uma razão em que de facto as palavras ficam líquidas e lá está, casam-se as mais inesperadas palavras e dão um som bom e isso se calhar é poesia, escorrer das palavras. Nós temos uma língua lindíssima e de uma exuberância e de uma riqueza que muitas vezes ela é restringida, vai-se apagando, vai-se esquecendo, vai-se anulando. As palavras de todos os dias são divertidas, são expressivas. Tínhamos que fazer exercícios de, por exemplo, de correntes de palavras. Fiz isso muito com os meus netos e fazia-se muito em casa dos meus pais. Por isso, se calhar, é que a gente gosta de escrever.
É uma língua perfumada e sumarenta, como as laranjas. Há Laranjeiras em Atenas, o livro de Leonor Xavier, a edição Temas e Debates, Circo Leitores. Muito obrigado por mais este encontro na rádio, Leonor Xavier.
Obrigado, Luís Caetano. Thank you.
Leonor Xavier, deixa-nos hoje, aos 78 anos. Vamos recordá-la ao longo desta semana. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.